Antes de mais, agradeço-vos imenso a vossa vinda aqui. Peço-vos desculpa por este atraso, mas tínhamos aqui um assunto prévio a tratar entre nós. E pedir-lhe também desculpa por este calendário tão apertado e pela forma como foram solicitados, só que, efetivamente, este grupo de trabalho, como sabem, foi criado recentemente, teve a primeira reunião na segunda-feira passada, porquanto só na sexta-feira que fui nomeado coordenador e, portanto, peço-lhe desculpa por isso. Nós temos um calendário muito apertado e temos que ouvir aqui todas estas entidades até ao dia 5 de julho, de forma a podermos apresentar as propostas de alteração do pacote legislativo que está em apreciação até ao dia 11 de julho. E motivo pelo qual estamos aqui todos a trabalhar muito com alguma limitação. E essa limitação depois acabamos por as transmitir às diversas entidades. Sendo certo de que depois estamos disponíveis para acolher os vossos contributos que queiram fazer o favor de nos enviar até ao dia 5 de julho, podem nos fazer por escrito, se efetivamente os tempos que aqui vão ser concertados convosco não derem tempo para fazerem explanações que entenderem por adequadas, podem depois fazer-nos chegar informação complementar ou uma proposta ou propostas escritas que agradecemos até ao dia 5 de julho. Assim sendo, nós vou-vos dar conta de que vamos ter uma ronda inicial de 6 minutos para cada uma das entidades fazer a apreciação dos diplomas que fizemos, que os serviços aqui fizeram favor de vos enviar, e depois disso vamos dar a palavra aos senhores deputados e depois têm 4 minutos para uma apreciação final ou responder a eventuais perguntas que possam ser colocadas. Queria-vos dar conta de que, como sabem, este grupo de trabalho foi criado justamente no âmbito da Comissão de Agricultura e Florestas, para apreciar a reforma da floresta em curso. Estão connosco eu próprio, Maurício Marques, que sou o coordenador deste grupo. Temos depois, hoje, em representação do PSD, o deputado Luís Pedro Pimentel. Temos em representação do Partido Socialista o nosso colega deputado Francisco Rocha e o colega deputado Santinho Pacheco. Temos também em representação do Bloco de Esquerda o deputado Carlos Matias, em representação do CDS-PP a deputada Patrícia Fonseca, em representação do PCP o deputado João Ramos, o deputado Luís Ferreira, que integra o grupo também deste trabalho, não está, está, penso que um assessor do Bloco de Esquerda, ou não está? Do PEV, está um assessor do PEV? Sim, está um assessor do PEV. E está o nosso colega André Silva, deputado do PAN. Depois temos também o Dr. Joaquim Ruas, que bem conhecem, é assessor da Comissão, e o João Silva, e depois estão mais assessores, nomeadamente do PSD, do PAN e do Partido Socialista, e não sei ao fundo... E do PAN são... Tem dois? Tem dois. Pronto. Assim sendo, eu iria dar a palavra... ia dar a palavra pela ordem que... Para a ordem que aqui está, e dava a palavra já à CAP, e pedindo desculpa porque eu sei que tiveram alguns problemas para estar aqui connosco, agradeço muito. E então, ao Sr. Engenheiro João Sobral, faz favor a sua.
Posso eu fazer uma nota introdutória? Muito boa tarde, sou coordenador, sou deputado Maurício Marques, boa tarde, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite que fizeram à CAP para estar aqui presente. Eu estou aqui em nome da direção, uma vez que o Presidente e o Secretário-Geral não puderam estar presentes porque estão em Bruxelas, numa promoção de Portugal em Bruxelas, e como tal foi-lhes impossível estarem aqui presentes. Eu vou só fazer uma nota introdutória e passarei depois a palavra ao nosso responsável técnico da parte das florestas, que é o Engenheiro João Sobral, para dizer que a CAP apresenta-se aqui hoje com o mesmo espírito que se apresentou quando fez o seu comunicado de imprensa, a quando da apresentação da reforma da floresta em março, tentando demonstrar que o consenso que havia na altura, ou que se tentava passar na altura, sobre a aprovação na generalidade deste documento, que a CAP realmente não comunga dessa aprovação no que diz respeito à generalidade. Ou seja, a CAP acha que é importantíssimo que seja feita uma reforma da floresta. É importantíssimo que se arranjem soluções, estratégias e que se faça planificação para evitar situações dramáticas com as perdas de vidas, com a perda de biodiversidade, com a perda de florestas, como aconteceu recentemente na zona centro, mas achamos que, e sendo este documento que é apresentado aqui anterior, inclusivamente aos mesmos incêndios que fazem com que agora esteja-se a analisar este assunto de uma maneira mais célere, não achamos que este documento reúna o consenso da parte da CAP, nomeadamente em três ou quatro pontos fundamentais, nomeadamente pelo facto de acharmos que ele não sustenta de uma forma concertada e justificada a defesa da floresta contra os incêndios. Achamos que é bastante redutor, uma vez que estamos a fazer uma reforma da floresta, é bastante redutor como diz respeito à defesa da floresta. Preocupa-nos, francamente, a questão de promover a municipalização da política florestal, retirando ao Estado e retirando à administração e retirando à entidade florestal nacional a capacidade de promover as políticas nacionais a um nível nacional. Somos da opinião que se muitos municípios possam ter essa capacidade de fazerem uma boa gestão, de passarem bem a política que é criada pela tutela, temos a certeza que outros não terão essa capacidade e isso é algo que nos preocupa de sobremaneira. Achamos também que no que diz respeito à proibição de um aumento de áreas de eucalipto, achamos que estamos a entrar novamente na senda da proibição e não na senda da previsão, na senda da legislação, proibindo uma coisa que na realidade já existe matéria em termos legislativa que pode regularizar os problemas e que os problemas não estão centrados único e exclusivamente no eucalipto. Iremos agora em termos técnicos passar um bocado essa imagem. Ou seja, aquilo que nós tentamos e que vos apresentamos no documento que vos foi entregue é que realmente achamos que é muito importante reformar a floresta, é muito importante criarmos soluções para evitar que aconteçam as questões dramáticas que aconteceram, mas achamos que este documento, como está apresentado, é redutor. No que diz respeito aos projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, achamos que vão na mesma senda daquilo que é apresentado pela reforma florestal do Governo, mas aqui acompanha alguns termos mais extremos com o qual a CAP não se identifica e não acompanhamos de forma nenhuma. De maneira que eu passaria a minha parte ao Engenheiro João Sobral.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Uma palavra introdutória apenas para justificar algum tom crítico da minha intervenção e dos reparos que vou fazer. Não querem dizer que haja uma discordância absoluta e total e com todos os aspectos da reforma da floresta. Com certeza que os diplomas que o Governo aprovou e que propõe à Assembleia da República têm aspectos positivos, mas preocupa-me particularmente aquilo com que não concordamos. E, portanto, dada até a limitação de tempo que temos, vamos nos centrar exclusivamente nisso. Em primeiro lugar, entendemos que a reforma da floresta parte de um ponto, tem um ponto de partida errado. Toda ela está centrada na floresta, admitindo que o problema dos incêndios está naquilo que arde e em nada mais. Desde o ano passado, desde 2016, mas agora tornou-se a assistir, neste episódio extremo de incêndios florestais, a uma desvalorização de potenciais problemas que existam, quer no combate aos incêndios, quer no sistema de proteção civil. O que é francamente, digamos, incompreensível quando a dimensão das perdas, nomeadamente humanas e materiais, foram as que foram. As pessoas não perderam a vida por uma falha da gestão florestal, da silvicultura que se pratica no país. As pessoas perderam a vida por problemas de insuficiência na proteção civil. Desde logo, a reforma da floresta, quando nasce em outubro de 2016, ignora por completo essa outra dimensão, que é a dimensão do combate e da proteção, do combate a incêndios e da proteção civil. Não se definindo corretamente o problema, não é possível encontrar a solução também. Centra no Estado todo o conjunto de ações que estabelece. Os proprietários florestais, os agentes económicos, são agentes passivos desta reforma, pura e simplesmente recebem ou obrigações ou proibições, são coagidos a atuar num determinado sentido ou noutro, e independentemente do juízo que possamos fazer sobre cada um, sobre cada uma dessas proibições ou coações, a questão é como é que nós podemos ter uma sociedade viável e uma economia rural a funcionar a comando de uma entidade central, de um Estado omnisciente e que sabe exatamente qual é o caminho. Isso não se vai passar. relativamente à questão da atribuição de responsabilidades acrescidas às autarquias locais. Não há nada, a CAP não objeta ao princípio, mas as opções do Governo são particularmente lesivas da política florestal nacional. Uma política florestal não se pode construir senão sob uma administração eficiente, eficaz e capacitada. Aquilo que o Governo faz e que propõe à Assembleia da República é mais um passo no desmantelamento dos serviços florestais, num aprofundamento de um processo que se iniciou precisamente há 10 anos com a reforma da Proteção Civil e que agora remete à Autoridade Florestal Nacional, ou seja, o ICNF, para uma total obliteração, para uma irrelevância total. Não é possível construir uma realidade florestal equilibrada a partir de 278 centros de decisão. Por muito competentes, bem intencionados e prescientes que possam ser, não vão conseguir ver para além do território que superentendem. E a harmonização daquilo que se passa à escala municipal num todo coerente regional e nacional não vai ser possível. Finalmente, não se compreende como é que se pretende aumentar o investimento e o esforço de gestão florestal, diminuindo a capacidade do setor gerar rendimento. O Governo parte de um princípio, que hoje, pelos vistos, é aceito por uma grande maioria do espectro político, de que temos área de eucalipto a mais. Mas temos área de eucalipto a mais, ou a menos, ou é suficiente? Porquê? Onde está demonstrado que assim seja? E se temos área de eucalipto a mais, porque assina o Governo contratos de apoio ao investimento com as empresas de celulose, aumentando a capacidade instalada e aumentando com isso o déficit de abastecimento que o país tem em matéria de madeira de eucalipto. Não procurando alongar e centrando apenas na questão do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, deixando tudo o resto para o período de perguntas e respostas, aquilo que já tínhamos apontado ao Governo e que agora tornamos a apontar aqui este grupo de trabalho parece muito mais relevante depois do que se passou nestes dias de junho de 2017. É proposta a alteração do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, no sentido de aligeirar algumas das imposições relativamente a faixas de proteção de habitações e de equipamentos que se colocam na floresta. A CAP até pode aceitar que as determinações existentes hoje são tão estritas que não conferem flexibilidade nenhuma perante solicitações que possam existir da economia e dos agentes que localmente existem. Mas atribuir às autarquias um poder totalmente discricionário, não balizado, nem técnica, nem legalmente, para, mediante a alegação de uma excepcionalidade, poderem autorizar a construção, seja do que for, em áreas florestais de máximo risco de incêndio, sem a salvaguarda das faixas que estão previstas no 124, parece-nos absolutamente errado. E é um dos poucos aspectos que neste documento que vos deixamos, vincamos muito claramente, é não poder deixar de haver um referencial de atuação comum para as autarquias e algo que permita respeitar os direitos de todos.
Senhor Coordenador do Grupo, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sras. e meus senhores, aqui congêneres da CAP, nós também aproveitámos o ensejo de aqui estar, pese embora conscientes à partida de duas ou três coisas introdutórias, em jeito de introdução. Primeiro, é manifestamente insuficiente para discutir cinco propostas de lei e mais três propostas de outras leis, ou três outras propostas de lei. Isto daria muito tempo, era necessário muito tempo para se poder conversar, se de facto o diálogo e a conversa fosse processo central neste processo mais geral de debate sobre a reforma das florestas. Portanto, eu por acaso imprimi, e pelo volume de papéis, porque nós temos a noção física e não apenas desmaterializada da coisa, do volume de elementos que era necessário analisar, que era necessário debater, enfim, de onde também sai prejudicada uma intervenção que pretenda ser sintética sobre isto, sai difícil, sai às vezes aos solavancos. Nós também já produzimos documentação suficiente, aliás, se há setor na agroindústria deste país que tem legislação, mais do que o suficiente é a floresta. Se alguém coligir isso tudo, eu já ouvi-te dizer isto aqui na Assembleia, mas são resmas e resmas e resmas. Desde, e consensos também já houve bastantes. E todavia a floresta arde. Arde e de que maneira? Quem viu e quem lá esteve, viu o inferno. Viu o inferno. Não é inverno, inferno. Com todo o estendal de tragédia que trouxe. Bom, depois há um outro aspecto. Depois das palavras últimas do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Agricultura, eu fiquei triste, mas mais descansado. Mais descansado porque nos vieram dizer que o efeito da reforma da floresta é só nas próximas gerações. E, portanto, aí descansa. Assim, torna-se desnecessário andar à mata a cavalos. Está dito, assumido publicamente pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Agricultura, isto é para as próximas gerações. Ah, descansado. Triste, porque nas próximas gerações eu pessoalmente já estarei morto. E se calhar, enfim, espero que não, muitos de nós que aqui estamos hoje. Para quê estarmos preocupados, ainda por cima, a mata cavalos num assunto destes? Mas, por outro lado, terceiro aspecto introdutório, o Sr. Presidente da República, por exemplo, está a provocar um conflito institucional a insistir que isto tem que ser aprovado. Enfim, e portanto é preciso ter calma, de facto, no meio disto tudo. Bom, numa análise mais geral, de facto os incêndios são motivo motivador da reforma desde o seu início. Os incêndios de agosto do ano passado e agora, este aceleramento outra vez, os incêndios de 17 a 21 de junho na região centro. Aliás, foram estes e os do ano passado foram essencialmente na região centro. E, portanto, tendência geral política, nota dominante é municipalização dos problemas da floresta, porque em agosto do ano passado houve alguns presidentes de Câmara, naturalmente tendo os municípios a arder, disseram isto, nós temos de tomar conta disto, nós é que temos que cuidar da floresta. E, portanto, o governo, ai sim, então peguem lá a castanha quente ou a brasa quente, como nós queiramos. Porque onde é que está o graveto para a reforma das florestas a fazer pelos municípios? Ou, dito de outra maneira, até que ponto é que os cidadãos vão ter que estar sujeitos à boa ou à má vontade de um Presidente de Câmara ou à falta ou à capacidade financeira de cada município que se venha a envolver, que morda o isco, mas, aliás, isto está no pacote da legislação das competências a transferir para os municípios. Mas a primeira questão é saber de onde é que veio o graveto, nos constrangimentos orçamentais brutais a que temos estado a ser sujeitos e que, aliás, estão muito na base da violência e extensão destes incêndios florestais. O anterior governo cortou 200 milhões de euros, eu já que disse aqui, mais que uma vez nesta sala, 200 milhões de euros cortados no PRODER, dinheiro nacional, investimento na floresta, algum dos quais em medidas de prevenção de incêndios. E este governo, o Sr. Primeiro-Ministro em janeiro esteve na Altri a anunciar 125 milhões de subsídios para a Altri e 18 milhões de investimento no aumento de produtividade do eucalipto. E recusou, nesta Assembleia da República, o partido do governo, que fossem recriados o corpo e as funções dos guardas florestais. E, no PDR 2020, já foram cortadas verbas para prevenção de incêndios. E, portanto, isto é constrangimento orçamental. É corte, corte, corte. Portanto, o resultado, não há dinheiro para prevenção. Mas vai ter que haver dinheiro para os impressionantes meios postos no combate aos incêndios. E ainda bem que foram, porque senão ainda tinha sido muito pior. Mas foram impressionantes. Quem lá esteve viu, aquilo era guerra. Só faltou os bombardeamentos e os tiros para que se fosse um cenário de guerra. Com canadeiros, com helicópteros, com tudo, a despejar água, enfim. E os bombeiros, aliás, eu, do que vi em Góis, nomeadamente, os bombeiros até nem estão mal equipados neste momento no nosso país. enfim, não se compara ainda ao estilo dos espanhóis que cá estiveram, em Góis, de motosserra na mão, também lá andaram. Enfim, houve, de facto, ali uma mobilização a partir do dia 18, de uma parafernália de meios de combate impressionante. Bom, ainda bem que assim foi, porque senão tinha sido um desastre ainda maior. Bom, mas regressando nós, portanto, os incêndios do ano passado e deste ano, enfim, colocam pressão. A opinião pública está muito, a comunicação social muito em cima e, portanto, lá estamos nós, sempre a mata cavalos. Depois, uma apreciação global, há o acelerador de partículas de toda a reforma das florestas, ou seja, o acelerador de expoliação dos pequenos e médios proprietários florestais, que é o cadastro simplificado. Porquê que não vão ao Código Civil, que prevê, na lei do Código Civil, prevê como é que o Estado intervém nesta situação dos sem dono conhecido ou dos terrenos abandonados, assim classificados, é uma nova categoria que se inventou. Mas o Código Civil prevê, a uso capião está prevista. Então, porque isto agora é objetivamente um acelerador administrativista, muito mais que jurídico, do processo de expoliação de dezenas de milhares de pequenas e médias parcelas rústicas e florestadas designadamente. E depois tem o motor disto é o banco, a bolsa de terras, o aditivo combustível, que é o fundo de imobilização de terras. E depois temos os cérebros e os usufrutuários disto, que são agora entidades de gestão florestal e por muitos privadas, claro, e por muitos municípios que também se lá venham a meter. Portanto, está aqui o núcleo duro desta reforma das florestas, que continua a revelar traços de um comando da grande indústria das fileiras sobre isto. E, portanto, o Estado tem pecado nisto por ação, inclusive até com legislação mais do que abundante, e, sobretudo, também por omissão, sob o comando estratégico dos grandes interesses da grande indústria das fileiras. Só foi possível um incêndio lavrar, quase devorou 3 concelhos seguidos, 40 mil hectares de floresta e mato, porque, de facto, aquilo é uma mistura explosiva de óleo de eucalipto misturado com resina de pinheiro. E quando aquilo começa, com calor, com seca e com ventos, nem 50 ou 100 canadeiros travam aquilo. Não há hipótese. É explosivo. E aquilo está lá, por falta de ornamento florestal, por facilitância de toda a ordem, por cedência à chantagem que a grande indústria continua a fazer neste momento. Senão, nós temos 200 milhões que temos que comprar todos os anos, lá fora, eucalipto. Senão, nos derem mais condições e a gente vai-se embora. Já estão a ir. Já estão em Moçambique, já estão no Brasil. Eles já estão a ir. Ainda só não levaram as fábricas, porque, entretanto, têm recebido centenas de milhões de euros para as construir do nosso dinheiro público. E, portanto, esses senhores, é sob o comando do grande interesse da grande agroindústria económica que está a acontecer o que aconteceu. E nisto eu estou completamente de acordo com Miguel Sousa Tavares e com aquilo que ele disse na SIC, a propósito destes incêndios. Por exemplo, uma questão, como é que se vai a biomassa? A biomassa é uma das medidas da reforma e até tem ideias interessantes. De facto, pode ser positivo constituir centrais de biomassa, pequenas e médias, nas chamadas zonas críticas. É que, por exemplo, termino esta parte, por exemplo, é que de facto a riqueza da nossa floresta e da madeira, mesmo da que ficou chamuscada, atenção, que ao contrário do que se diz por aí, a madeira pode ser aproveitada, descascando os troncos que não estão calcinados, que não estão muito queimados, e é isso que se faz no terreno. Descasca-se os troncos, perder um bocado de peso com o calor, dezenas de muitas centenas de hectares ardidos, o fogo passou pelas copas, de umas para as outras, portanto, não estragou o tronco, mas para a biomassa é estraçalhado. E 3 toneladas de madeira custam 250 euros. Uma tonelada de gás custa 1.200. De facto, devemos investir na biomassa e menos no gás. Mas o problema é que o gás interessa à Galp, às petrolíferas e ao Estado, que cobra impostos e especulativos sobre o setor energético.
Muito obrigado.
E depois agora aos pró.
Eu ia dar agora a palavra aos partidos políticos. Eu sei que isto é um tema apaixonante e a gente estaria aqui, mas efetivamente estamos condicionados pelo tempo, sem prejuízo de depois nos fazerem chegar por escrito e vão ter a oportunidade de ter uma segunda voz. Dava a palavra a Luís Pedro Pimentel, na representação do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar e agradecer a presença da CAP, do Sr. Engenheiro António Soares, do Sr. Engenheiro João Sobral, da CNAT também ao Sr. João Diniz, por poderem estar aqui a ajudar-nos na discussão destes diplomas que têm a ver com as audições do Grupo de Trabalho na reforma da floresta. É verdade que nós achamos que esta discussão precisava de ser muito mais aprofundada, o tempo de facto é curto, até dia 19, e por isso acabamos por ter que discutir aqui um bocado à pressa, segundo o nosso ponto de vista, quando isto deveria ter sido muito mais, com mais calma, muito mais comedido e se calhar com tempo suficiente. Mas pronto, é o que temos e é o que temos que fazer, é o que tem que ser. Gostaria também de salientar que, relativamente a estas questões, ou algumas questões que estão em cima da mesa, não nos podemos esquecer que, por exemplo, a área ardida em 2016, que foi o ano passado, foi 3 vezes superior à média dos últimos 10 anos, segundo informações do próprio Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF. Ou seja, Portugal sozinho acabou por ser responsável por mais de metade da área ardida em todos os países da União Europeia em 2016. Isto de facto preocupa-nos e todos os anos a questão dos incêndios nos tem vindo a assolar cada vez mais fortemente e por isso é uma preocupação acrescida também por parte do Grupo Parlamentar e por parte do PSD. É também verdade que a Lei de Base da Floresta é de 1996. Entretanto, tem sido alterado muita legislação existente, quer relativamente à floresta e ao combate aos incêndios, mas também temos que dizer aqui que, se calhar, se muita da legislação que existe fosse cumprida, se calhar muito dos incêndios que têm ocorrido não teriam acontecido. Mas pronto, isso são suposições, mas de facto essa é a realidade. Relativamente aos diplomas, ao diploma que altera o regime jurídico aplicável às ações de arborização, eu queria saber, quer da parte da CAP, quer da CNA, saber se vêm melhorias nesta versão face à versão da consulta pública. Também já percebi aqui aquilo que pensam sobre os pareceres das câmaras municipais serem vinculativos para ações que ocorram nos espaços florestais, no âmbito deste diploma. Já agora, o que é que acham, o que é que esperam, se esta municipalização for aprovada? O que é que acham que pode acontecer, se este diploma acabar por ser aprovado? Como avalia o impacto que a transferência da área do eucalipto, interior barra litoral, anunciada, terá ao nível dos pequenos produtores ou dos agricultores do interior, por exemplo. Cá muita gente também vive muito disto. Ainda ontem aqui, muitos quer entidades que nos disseram que a culpa não seria só da questão do eucalipto. O eucalipto tem a sua responsabilidade, mas não seria só da questão do eucalipto. Por isso, também gostaríamos de saber a vossa opinião. Sobre o diploma que altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Se tem algum comentário às adaptações sugeridas? Relativamente ao diploma do Banco de Terras, se consideram que as alterações em discussão face ao diploma da Bolsa de Terras traz vantagens visíveis ao ordenamento do território? O que pensam da eliminação como critério de preferência na atribuição de terras das organizações produtoras, cooperativas, sociedades de agricultura, de grupo ou agrupamento, já agora também, e de modo geral, quais são as vantagens em termos de ordenamento e gestão que o pacote da reforma de floresta nos apresenta? E uma vez mais, gostaríamos, que o tempo é curto, se tiverem algumas propostas que fizessem chegar a este grupo de trabalho, porque assim também nos vai ajudar muito nesta questão. Muito obrigado por estarem presentes, mais uma vez.
Dava a palavra agora ao deputado Santinho Pacheco, em representação do Partido Socialista. Faz favor.
Muito boa tarde. Eu também queria começar por agradecer a presença dos representantes da CAP e da CNA e saudar a frontalidade com que apresentaram os seus pontos de vista, porque assim ambos partimos das posições que são as nossas, com a frontalidade que deve haver em discussões de assuntos tão importantes como este. Registei, de parte da CAP, uma postura extremamente conservadora e imobilista que me surpreendeu, sinceramente surpreendeu-me, porque nós estamos perante um problema muito complexo, num país que são vários países, em que há a floresta e o negócio, em que há as pessoas e o mundo rural, que são tudo isto, coabita no mesmo território, mas há uma pergunta que se faz, por que chegámos aqui? Se está tudo bem, se não é preciso mudar nada, se a legislação é mais que suficiente, porquê é que chegámos aqui? Porquê é que todos os anos se repete este drama infindável que faz com que este mundo rural, estes dois terços do país, vão desaparecendo aos poucos, ciclicamente, com esses enormes incêndios florestais? Eu penso que tem de haver outro caminho. Tem de haver outro caminho. Se chegamos a esta situação, temos de procurar um caminho diferente. E é aí que devíamos procurar os consensos possíveis para encontrar saídas novas. Questão da municipalização. Hoje não é possível atuar no território sem uma participação ativa das autarquias locais. Colocar fora desta situação as autarquias locais é grave e perigoso, porque quem faz a gestão no território... Agora, essa questão dos municípios darem pareceres vinculativos implica que haja gente que estejam integrados no respectivo PDM um conjunto de elementos e não ficar tudo ao seu livre-arbítrio. A questão das terras abandonadas. Eu sou de uma zona do mundo rural e tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria dos terrenos que estão devolutos e ou abandono, duplamente abandonados, muitos deles os donos nem sequer sabem onde ficam. E é preciso encontrar saídas para uma situação dessas, que é uma situação verdadeiramente escaldante. De maneira que eu penso que, em vez de muitas vezes fazermos acusações infundadas, isso de se dizer que há um comando dos grandes interesses da fileira que está por trás desta reforma da legislação, é muito fácil de se dizer e muito fácil de comprovar. Eu, por exemplo, não admito sequer pensar que isso possa acontecer. Repudio totalmente que isso possa acontecer. De maneira que, em resumo, eu gostaria de sair desta audição com uma ideia completamente diferente, pelo que solicito designadamente à CAP que me possa, de certa maneira, fazer mudar de opinião, porque registar uma postura tão conservadora é algo que não é admissível para uma entidade que tem a responsabilidade num setor tão importante para o país como é esta questão agrícola. Muito obrigado.
Peço desculpa, dava a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, por favor.
Muito obrigado, cumprimento o engenheiro António Paula Soares, o engenheiro Sobral, assim como o João Diniz da CNA. Eu agradeço os testemunhos que foram dados, os contributos que foram dados, agradeço as opiniões, é falar francamente que nós nos entendemos ou desentendemos, nada de estranho há nisso. Mas, de facto, eu tenho algumas afirmações genéricas que aqui estão feitas e, se quisessem explicitá-las, num pouco tempo que têm, talvez fosse bom. No combate, são gastos por ano cerca de 5 vezes, verbas superiores, 5 vezes à que são gastas na prevenção. Portanto, como é que esta tão grande desproporção do combate em relação à prevenção se compatibiliza com a vossa afirmação de que há a ideia de que a responsabilidade dos incêndios florestais reside unicamente na floresta, uma vez que o combate é tão acentuado em relação à prevenção neste momento. Depois, eu perguntava, fazia uma pergunta muito clara. Reconhecem que existe ou não existe um problema de ordenamento florestal? É que essa questão não é aqui clara. Concretamente, na zona que agora ardeu há pouco tempo, era uma floresta ordenada à floresta que ardeu? Portanto, porque esse é um problema essencial. Parece-me a mim que não está aqui respondida. Depois, quando falam aqui em constringir a silvicultura de natureza empresarial, que supostamente este conjunto de diplomas agora vem introduzir, eu pergunto se estão a referir-se às dezenas de milhares de pequenas explorações familiares que faliram antes desta reforma, destes diplomas. É essas explorações familiares que se referem quando se diz que há que constringir a silvicultura de natureza empresarial. Porque desapareceram milhares de explorações agrícolas e pecuárias, já agora. Enfim. Portanto, realmente não. Eu percebo o que é que querem dizer, não concordo, obviamente. São essas as questões. Relativamente à CNA. Há um problema que tem que ser enfrentado e que, aliás, o colega deputado Santinho Pacheco, de alguma forma, já o abordou. Há um problema de abandono dos terrenos, dos espaços rurais e um problema de abandono da floresta. E as pessoas abandonam porque aquilo não lhes dá lucro. Já não lhes dá lucro. A eles, porque se desse, ficavam lá. E, portanto, para que haja uma alteração da ocupação do território, aquelas pequenas propriedades, aquele minifúndio, micro, pequenas propriedades, sobretudo a norte e centro, no norte e centro do país, tem que dar rendimentos para as pessoas, para que elas as possam explorar. Tem que dar rendimentos aos proprietários daquelas. E, portanto, o problema é como é que nós, que solução é que concebemos, não pela via, porque ninguém proíbe... Ninguém vai proibir que haja empresas a explorar a floresta. Ninguém proíbe. Agora, ao Estado, que políticas é que deve promover e incentivar para que os proprietários das pequenas parcelas tenham lucro com elas? E que tipo de organização é que deve ser incentivada e promovida? Portanto, é essa a questão que nomeadamente, a proposta do Bloco de Esquerda procura responder. Certamente alguém achará com bem, outros acharão com mal, mas é essa a solução, a questão nodal que está aqui, porque os problemas estão mais que identificados. A desertificação, a monocultura, está tudo mais que identificado, mas qual é a solução política? E é essa pergunta que eu deixo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à deputada Patrícia Fonseca, representante do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar o engenheiro António Paula Soares, o engenheiro João Sobral e o Sr. João Diniz. Agradecer o facto de terem vindo aqui a esta audição. E queria dizer duas ou três coisas prévias. Em primeiro lugar, se calhar mais que é uma nota prévia que não se prende tanto com este pacote, mas que se prende com uma afirmação do Sr. João Diniz, que eu não posso deixar passar em claro, relativamente à acusação que fez aqui de que o Governo anterior tinha retirado 200 milhões de euros do PRODER da floresta, e isso é completamente falso. É preciso que voltar aqui, não vou gastar o meu tempo que preciso para discutir este pacote, mas não posso deixar isso passar em claro. Quando o Governo anterior entrou em funções, já hoje isso foi feito objeto de uma acusação aqui no plenário, quando o Governo anterior entrou em funções, a floresta, o dinheiro que existia disponível para a floresta, não estava utilizado porque as políticas florestais estavam mal desenhadas, e o que ia acontecer era que no final do período de programação o dinheiro não era utilizado e era devolvido a Bruxelas, e nem para a floresta, nem para a agricultura, nem para lado nenhum. E o que foi feito foi um redirecionamento das verbas para que elas fossem aproveitadas, e viu-se que foram bem aproveitadas, que houve uma execução de 100%. Em segundo lugar, dizer que, Sr. João Diniz, o senhor representa, é dirigente de uma associação de uma confederação de agricultores, e eu não posso deixar de lamentar que o senhor dê mais importância a uma declaração do, com todo o respeito que eu mereço, que ele me merece, ao comentador Miguel Sousa Tavares, do que dá a todos os académicos que, com todo o respeito, não é um técnico, um conhecedor, um estudioso daquilo que são as políticas de desenvolvimento rural ou de agrícolas ou florestais do nosso país e que menospreze ou não valorize a informação, o conhecimento académico, técnico e das organizações de agricultores. Porque, mas, de facto, quando eu digo isto, mas eu fiquei também espantada quando o próprio Secretário de Estado da Administração Interna, muito, no âmbito agora destes fogos florestais, disse que o fogo é imprevisível. O que há é uns académicos que têm umas teorias sobre isso. Quer dizer, de facto, quando isto acontece, depois passa para a opinião pública uma informação que é errada. É porque nós não prestamos um bom serviço ao país. As informações devem ser passadas. Não interessa aquilo que são as nossas opiniões, interessa aquilo que é a realidade e que de facto acontece, e essa informação que nós devemos passar às pessoas para que elas tomem uma decisão informada e consciente das matérias. Em concreto, relativamente aos projetos que nós estamos aqui a discutir, o que eu queria perguntar a ambas as entidades era o seguinte. Relativamente ao Rejar, nós também, o CDS também se preocupa e também entende que há uma excessiva municipalização desta, da política florestal. Isso mesmo perguntámos ao Presidente do ICNF, que foi ouvido já aqui no âmbito desta ronda de audições, como é que era possível e como é que o ICNF via a integração dos profs nos PDMs e depois, cada, no fundo, ficar ao livre-arbítrio das câmaras municipais os parceiros vinculativos. A resposta que o ICNF nos deu, e era isso, sobre isso que eu gostaria de um comentário da vossa parte, se acham que isso é possível ou como é que tecnicamente isso é possível, é que ainda não estava definido como é que iria ser essa integração, tanto em mapas ou não mapas, essa matéria não ia ser, não estava ainda definida, mas que seguramente o que o ICNF pretendia era manter uma orientação nacional, uma regra comum que permitisse aos municípios tomarem as suas decisões com base numa regra que era conhecida. E eu, como não tenho conhecimento dessa matéria, gostaria do vosso comentário relativamente, porque nós temos de aprovar uma lei que não diz como é que o ICNF vai fazer essa transposição. Relativamente, depois também ainda ao Rejar e à proibição da plantação de eucalipto ou a transferência, o que eu pergunto é se veem como possível este mecanismo de compensação, que é o único mecanismo que é mais valorizado no Rejar relativamente ao eucalipto, que é a parte mais polémica, como é que há um mecanismo, que se os proprietários são diferentes e se as câmaras municipais são diferentes, como é que será possível no futuro compatibilizar e garantir que via este mecanismo de compensação nós vamos ter o Sr. Manel Francisco de Pedro Algão Grande que não, imaginem, estou só para dar uma ideia técnica, que não seria uma zona potencialmente boa para o eucalipto, não sei se é bom ou não, e que queria transferir para Arouca a sua possibilidade de plantação de eucalipto, mas Arouca é um município diferente e é o Sr. Manuel Francisco para o Sr. Joaquim António, e portanto como é que esse processo é possível de compatibilizar, se isso de facto vai ou não acontecer. Relativamente ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, gostaria de saber a vossa opinião relativamente à área mínima que está prevista nestas propostas para a constituição das entidades de gestão florestal, que são 100 hectares. Se por um lado eu percebo que na zona de minifúndio nós pretendemos qualquer mobilização para uma gestão agrupada é boa, por outro lado, será que 100 hectares são uma dimensão já passível de algum retorno económico para os pequenos proprietários? No que respeita ao Banco de Terras, também gostaria de... Estou a terminar, Sr. Diretor. No que respeita ao Banco de Terras, gostaria de saber se uma dos objetivos da Constituição, nem é do Banco de Terras, é do Fundo de Mobilização de Terras, é poder comprar terra para que ela fique disponível para arrendar a jovens agricultores ou outros agricultores. Há, da parte dos senhores que representam organizações de produtores, os agricultores propriamente ditos, via as vossas organizações, há de facto dificuldade no acesso à terra porque ela não está disponível ou porque ela há mais procura do que oferta, e este mecanismo permitirá haver mais disponibilidade de terra para que as pessoas efetivamente a vão utilizar ou não. E só para ultimar, nós também temos a mesma preocupação relativamente àquilo que manifestaram das faixas de limpeza dos terrenos prevista neste projeto, nesta proposta de defesa da floresta contra incêndio.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria começar por, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar as estruturas que estão hoje aqui connosco, o engenheiro Paulo Soares, que não é tão habitual na relação com a nossa comissão, o senhor engenheiro João Sobral, que já tivemos a oportunidade, embora noutra condição, de muitas vezes discutir estas problemáticas, e o professor João Diniz, que também já conhecemos a forma apaixonada como fala dos temas. É sabido que aquilo que é a posição do PCP relativamente a estas matérias, divergiremos numas e concordaremos noutras, dizer que as questões que aqui colocaram, em muitas delas, acompanhamos algumas preocupações e em função disso e daquilo que foi dito, gostava de colocar algumas perguntas. Em primeiro lugar, relativamente àquilo que disse o Sr. Engenheiro João Sobral, o que nos disse é que os municípios, não seria uma boa solução passar para os municípios a ver, falou em 278, talvez propostas diferentes, julgo que seria a referir a isso, formas diferentes de olhar para a floresta. E nós acompanhamos essa preocupação de transferir competências em muitas matérias para os municípios, porque sabemos que quase sempre elas não são acompanhadas das respectivas transferências financeiras, e isso coloca uma dificuldade de intervenção objetiva. Mas depois também referiu que seria mau a concentração de algumas matérias e de haver uma decisão muito centralizada relativamente a esta questão, e por isso a pergunta é, no concreto, onde é que fica este, na vossa perspectiva, onde é que fica este meio termo relativamente àquilo que considera alguma centralização numas matérias, mas não a perspectiva de haver 300, se for uma por cada município, mais de 300 políticas florestais. Outra questão que gostava que referisse, disse que estas iniciativas levam à diminuição da capacidade de gerar rendimento, se pudesse referir, porque é que considera que algumas destas propostas nisso acontece, agradecia, porque efetivamente essa é uma questão central da política florestal, que é o rendimento a partir da atividade florestal. A atividade florestal são explorações de crise económica, e por isso quem faz floresta é com o objetivo de obter rendimento, e nós conhecemos aquilo que é a degradação do preço das madeiras, aliás tem sido a rentabilidade a determinar a política florestal. Como a única espécie que tem alguma rentabilidade é o eucalipto, os proprietários têm-se virado para o eucalipto, porque aí consegue alguma rentabilidade. E por isso nós também precisávamos de outro tipo de política florestal, em que houvesse outras determinantes na construção da política florestal que não fosse apenas o rendimento. Há questões depois de sustentabilidade, de questões sociais, questões, outro tipo de questões, até de interesse nacional, que também deviam pesar nesta matéria. Por isso é fundamental mexer nesta questão do preço da madeira. Há aqui o problema de que a madeira e o negócio da madeira é controlado basicamente por monopólios, e isso coloca muitas limitações, e por isso uma forma fundamental é valorizar a madeira e que a madeira seja paga de uma forma mais justa aos produtores. Se tiverem opiniões sobre esta matéria, como é que em termos legislativos nós podemos intervir nesta matéria, também agradecia, porque há sempre aquela resposta de os mercados resolvem isto. O problema é que depois no negócio da madeira não há mercados, né? Há quase os monopólios nesta matéria, e isso dificulta a situação. Foi colocado também um problema com a questão do cumprimento da legislação. Nós já ouvimos ontem aqui em algumas audições dizer que a legislação também é incumprível porque não é cumprida porque ela é incumprível, porque a legislação não é possível cumprir legislação, a legislação que está definida em termos de proteção e de intervenção em política florestal, e por isso também a vossa opinião da CAP e da CNA sobre esta matéria, sobre se efetivamente é possível ou não cumprir a legislação. Nós também temos preocupação com a questão do cadastro e, nomeadamente, a questão da salvaguarda das parcelas, até porque achamos que é dado um enfoque excessivo àquilo que é a responsabilidade das parcelas sendo-nos conhecido para a problemática dos incêndios. também há, e já se falou aqui muito em estudos, nossas audições, não sei se há estudos, nós não conhecemos e ninguém fala neles, estudos sobre a participação dos prédios sendo onde conhecido na problemática dos incêndios florestais. Não conhecemos nada disso. Mas há agora aqui uma tentativa também, não sei se é de culpabilizar essas parcelas, e por isso também acompanhamos com alguma preocupação, porque o cadastro não está feito por uma razão, é porque nunca foram alocados os meios financeiros necessários para fazer. Por isso é que ele não está feito. Uma última questão é esta questão da transferência. A senhora deputada Patrícia Fonseca já falou nisso, a transferência, a possibilidade de transferência de eucaliptos de umas áreas para outras. Isso logicamente que eu não sei, os proprietários não podem transferir, mas isso coloca um problema. Se esta é a única espécie que ainda tem alguma rentabilidade, os proprietários da zona interior do país vão ficar sem a possibilidade de a utilizar, porque há de haver até uma vontade e um empenhamento da indústria em transferir a produção de eucalipto para terras e para zonas onde ela é mais produtivo, porque também é um anseio da indústria ter mais matéria-prima. E por isso isto não coloca também um problema àqueles proprietários que ficam numa zona que se calhar é menos produtiva relativamente ao litoral centro, né, relativamente ao distrito de Leiria e ao distrito de Aveiro, que tem terras de boa qualidade, até para outro tipo de produções agrícolas, e aqueles ficam ali isolados sem poder também utilizar esta ferramenta. Qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria? Muito obrigado.
O partido, de facto, é tão pequeno que eu nem o via. Tem a palavra o deputado André Sibor, representante do PAN.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Pequeninos, mas de alma grande. Muito obrigado. Senhores representantes da Confederação Nacional de Agricultura e da Confederação dos Agricultores de Portugal, em nome do PAN agradecer a vossa presença nesta audição e dos vossos contributos. Gostaria de vos colocar duas questões de ordem mais prática, mais prosaica, relativamente ao bocado legislativo que temos em presença, e depois uma talvez um pouco mais menos fácil de eventualmente responder, para a qual eu não tenho também uma resposta. Uma prende-se com a aprovação dos planos de gestão de floresta e, portanto, e nomeadamente ao artigo 11º da proposta de lei 65 do deferimento tácito. Não estando o ICNF aprovando o ICNF o plano de gestão de floresta em 45 dias, há um deferimento tácito. O ICNF aqui ontem disse, e outros elementos têm dito, bom, que isto tem que estar harmonizado com o Código de Procedimento Administrativo, não é verdade, e portanto fomos verificar que desapareceu o elenco de situações em que ocorria o deferimento tácito desses procedimentos e, portanto, em cada caso, em cada lei, o deferimento tácito só existe se essa mesma lei se estiver prevista e vertida nessa lei. Portanto, não é obrigatório, como tem sido dito até agora. E a pergunta é, para vós, na vossa opinião, deve existir ou não deferimento tácito? E se sim, porquê? E se não, porquê? Também. Outra questão, a segunda questão, prende-se com se tem alguma opinião fundamentada, obviamente, sobre qual é que deve ser a área máxima de mancha contínua de eucalipto ou de pinheiro, sem prejuízo e não obstante, não está em causa, as questões do ordenamento devidamente ordenada, com faixas de gestão, com aceiros, independentemente disso e, portanto, partindo do princípio que isso está tudo corretamente ordenado, ainda assim, numa situação ideal, numa situação ótima, para vós e porquê, se é que tem esse número, qual é que deve ser, no máximo, a área de mancha florestal destas duas espécies. A terceira questão é falar-vos de uma situação que para vós é muito cara, que tem que ver com a transferência de terrenos agrícolas para mata e floresta. Nas últimas 3 décadas, cerca de 1 milhão de hectares de terreno de uso agrícola foram transformados em mato ou em floresta, isto por abandono do meio rural ou por plantações desordenadas. Portanto, isto é um facto. Sabemos que o despovoamento dos territórios é também um dos contributores do desordenamento e que está na origem do elevado risco dos incêndios que temos vindo a assistir nos últimos anos. E a pergunta é essa, que não é uma pergunta fácil, para a qual eu não tenho resposta, se os senhores têm alguma resposta, alguma proposta para que efetivamente se consiga reocupar os terrenos agrícolas, ou parte dos terrenos agrícolas, mas com a premissa, obviamente, com a função agrícola, com a premissa de ser em modos de produção sustentável, isto é, de forma não absolutamente extensiva, intensiva, peço desculpa, e, portanto, de que forma é que nós podemos caminhar, de que forma é que o Estado pode ajudar para um efetivo retorno ao mosaico silvo, pastoril e florestal que tínhamos até há uns anos e que, no fundo, acaba por ser esse o garante também de um bom ordenamento do território e também de uma prevenção dos incêndios na medida em que a gestão combustível fica, no fundo, fica feita de uma forma natural. São estas três questões que gostava que me pudessem responder. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo tempo e pelas perguntas que colocaram. Não poderei responder a todas. Tentarei ainda assim responder o melhor possível à maior parte delas. Relativamente ao regime jurídico de arborização e rearborização, não há, de facto, grandes melhorias entre a versão inicial e a atual. Os aspectos que motivaram as principais críticas mantêm-se. A questão da intervenção dos municípios, ninguém nega o papel dos municípios, nem que podem ter um papel muito mais participativo do que têm hoje, mas não é preciso fazê-lo à custa da irrelevância da Autoridade Florestal Nacional. Pôr a Autoridade Florestal Nacional a dar um parecer que pode ser respeitado ou não pela autarquia, independentemente da sua correção técnica, e a autarquia aprovar ou licenciar uma arborização contra um parecer negativo da Autoridade Florestal Nacional, parece-me absolutamente desadequado. Seria muito mais lógico conferir um papel essencial à autarquia, conferindo-lhe a ela a possibilidade de ter um parecer desfavorável vinculativo. Isto é, em caso de parecer desfavorável à autarquia, o ICNF não poder aprovar, mas ainda assim o licenciamento ser conduzido pela Autoridade Florestal Nacional. Ainda relativamente ao papel das autarquias, conferir à autarquia a possibilidade de aprovar o seu próprio Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, contra um parecer desfavorável negativo, um parecer desfavorável do ICNF, da Autoridade Florestal Nacional, parece-me absolutamente desadequado. A possibilidade de uma autarquia aprovar em sede da Assembleia Municipal o seu Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, apesar de um parecer desfavorável do ICNF, é absolutamente desadequado. O ICNF, se dá enquanto a Autoridade Florestal Nacional, se dá um parecer desfavorável a um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, ele tem que ser respeitado. Não é um princípio de aplicação de democracia e da maioria determinar o que se deve passar. Relativamente ao mecanismo de transferência de eucalipto, eu não sei se vai funcionar, se não vai funcionar. Vai implicar um mecanismo tremendamente complexo à semelhança do que se passa para a vinha. É preciso haver um registro nacional, é preciso haver um sistema de comércio de licenças e, no final, aquilo que vai acontecer, contrariamente aos temores que alguns manifestam, é uma boa parte do potencial produtivo que há no litoral, relativamente a áreas do interior, vai ser apropriado pelos proprietários dos terrenos do interior no momento em que vendem a sua licença, porque o valor da licença não vai ser pelo valor produtivo das suas terras, mas pelo valor produtivo das terras onde se vai instalar o eucalipto. A questão do desequilíbrio entre as verbas para o combate e para a prevenção, ninguém o nega, mas a conclusão não é aquela que o Sr. Deputado, digamos, pareceu apontar como sendo conclusão da CAP. Há, de facto, uma dinâmica territorial que vai muito para além da mera ocupação florestal. Como muito bem disse o Sr. Deputado do PAN, há uma clara agressão da gestão agrícola do nosso território, por razões diversas, que eu não posso agora falar mas na terça-feira que vem o Conselho Económico e Social vai apresentar um livro no qual está a posição da CAP e aborda exatamente esse aspecto. Portanto, convido-vos a tomarem conhecimento desse livro e das intervenções de múltiplos intervenientes nesse seminário que o Conselho Económico e Social fez. Mas isto para dizer, há uma dinâmica que não é minimamente considerada nesta reforma da floresta. Entende-se que o problema está nos povoamentos florestais e no tipo de silvicultura que se pratica nos povoamentos florestais, ignorando tudo o que está à volta. Eu fiz-vos distribuir uma tabela com as áreas ardidas ano a ano por ocupação, e aquilo que se verifica é que mais de metade da área ardida são matos e pastagens, áreas incultas. Seguidamente vem o pinheiro bravo e só depois vem o eucalipto. Isto traduz uma dinâmica que vai muito para além da mera gestão florestal, da questão da ocupação com o pinheiro bravo, com o eucalipto, com espécies autóctones ou sem espécies autóctones. Traduz uma realidade muito mais complexa, que é completamente obliterada pela abordagem do Governo e da proposta que o Governo faz à Assembleia da República, e daí a nossa afirmação inicial. Como serão transferidas as discussões dos PROF para os PDM? Não sei, nem ninguém sabe. Os PROF não têm essa missão, não foram concebidos dessa forma, não são uma prescrição de ocupação florestal metro quadrado a metro quadrado do terreno. Plasmam para grandes regiões as grandes opções de política florestal, e isso não é transponível para a realidade administrativa de cada município. A questão dos benefícios fiscais. Se algo tem um valor intrínseco, se a gestão florestal correta tem um valor intrínseco e é merecedora de apoio, devia ser-lhe em quaisquer circunstâncias, independentemente da dimensão, do tipo de proprietário ou da natureza da propriedade. Ao focar-se excessivamente na questão do minifúndio e das terras abandonadas, vai-se remeter também para uma situação de total irrelevância este conjunto de benefícios fiscais. Monopólio relativamente à questão dos preços da madeira e dos monopólios da madeira. Seria bom que o Parlamento, se tem dúvidas nessa matéria, remetesse à autoridade da concorrência um pedido de averiguação nesse domínio, porque o Estado Democrático Português tem os meios para lidar com as falhas de mercado. E, portanto, seria bom que nessa matéria, digamos, se alguém tem essas preocupações, as pudesse expressar. A área máxima de eucalipto ou de pinheiro bravo, não lhe consigo responder, Sr. Deputado. Deferimento tácito, deve haver deferimento tácito. Não deve haver deferimento tácito quando o requerente requer um direito que lhe é concedido pelo Estado. Nessa altura, só se o Estado conceder. Quando o requerente requer o exercício de direitos que são intrínsecos à sua própria condição, deve haver deferimento tácito. Eu não posso estar dependente de fazer na minha terra, na minha propriedade, aquilo que me proponho fazer com os meus recursos e o Estado não dar uma resposta e eu ficar ad eterno à espera que me seja permitido, através da aprovação do meu plano de gestão florestal, fazer o que eu pretendo fazer. O Estado tem de dizer pode fazer ou não pode fazer. Como não é um direito atribuído pelo Estado, é um direito intrínseco à condição de proprietário e de gestor da terra, tem que haver deferimento tácito. Poderão ser 30, 45 dias, 150 ou 200 ou o que for. Mas, no limite, o proprietário não pode ficar dependente do Estado para fazer seja o que for na sua própria terra com os seus próprios recursos.
Sr. Deputado Santinho Pacheco, para tentar-lhe responder à sua pergunta, eu, de facto, acho que a CAP não tem que o convencer que disse algo errado, porque eu, sinceramente, acho que a análise que o Sr. Deputado fez das declarações da CAP não refletem de todo aquela que é a posição da CAP. A CAP não é conservadora neste assunto, e tanto não é conservadora neste assunto, que iniciamos a nossa apresentação por dizer que estamos bastante preocupados, porque realmente uma reforma tem que ser feita, mas a nossa preocupação é que aquilo que está em cima da mesa para ser aprovado até ao dia 19 não seja aquilo que é necessário no terreno e aquilo que é necessário para o país. E isto é bastante visível quando tivemos aqui perguntas de praticamente todos os grupos parlamentares que aqui estão sentados, que nos fizeram perguntas a nós e que refletiram nas suas perguntas exatamente as dúvidas que a CAP tem. Ou seja, há dúvidas da CAP, há dúvidas dos agricultores, há dúvida dos proprietários florestais, há dúvida dos pequenos proprietários, dos grandes e dos médios. E é isso que nos preocupa, que estejamos a pouco mais de 15 dias de aprovar algo que nós, CAP, achamos que é muitíssimo importante que se faça, preocupa-nos que seja algo que vá dar como concluído, sem que estejam salvaguardado aquilo que é realmente necessário. Pergunta-me se está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, não estávamos como estamos. Agora, as grandes perguntas que nós fazemos, e esta casa que é a casa que faz a legislação, é: esta casa já produziu muita e boa legislação de ordenamento florestal, muita e boa legislação de defesa da floresta contra incêndios, legislação essa que, como muitas coisas no nosso país e principalmente no mundo rural, o Estado não tem capacidade de fazer cumprir a lei, o Estado não tem capacidade de fazer fiscalização no terreno, o Estado não tem equipas que permitam que estes problemas sejam mitigados, porque resolvê-los é impossível. Acabe-se com o eucalipto em Portugal, acabe-se com o Pinheiro Bravo, a Serra Algarvia arde e são matos, ardem os montados de sobro, ardem os pinhais mansos, em Donanha arderam uma vasta área de pinhal manso, ou seja, o problema dos incêndios não é o problema do eucalipto. O que nos preocupa bastante à CAP é que se cave cada vez mais o fosso entre aquilo que é necessário para o país e aquilo que é necessário, na realidade, para o mundo rural. E eu sou deputado, sendo um deputado, como disse, do mundo rural, mais do que muitos dos que aqui estão. Eu trabalho, eu vivo, trabalho e passo o meu dia no mundo rural, sei bem também o que é o mundo rural, numa realidade diferente daquela que se calhar que o seu deputado vive, mas eu sei bem o que é, e sei bem que houve um êxodo descomunal das populações ativas do interior para o litoral. Isso fez com que se acabasse com a agricultura, fez com que se acabasse com a agricultura de subsistência, fez com que se acabasse com a pecuária, fez com que se acabasse com a limpeza de matos, com a recolha do material proveniente de toda a floresta de minifúndio, que é onde está o problema. O grande problema é como é que nós conseguimos reverter essa situação. Será possível ou não? Não sei. Realmente precisamos de ordenamento florestal, mas acima de tudo precisamos que se faça cumprir a lei e precisamos que este assunto seja pensado, debatido, que sejam analisados os prós e os contras. Nós não somos conservadores neste assunto, Sr. Deputado. Nós estamos é preocupados com a urgência em aprovar uma reforma que pensamos que possa não responder às necessidades do país.
E agora dava a palavra ao professor João Diniz, da Confederação Nacional da Agricultura. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu penso que merecia, de facto, e eu poderei enviar também isso por escrito, a prova de que, objetivamente, o anterior governo cortou cerca de desinvestiu, cortou, passou para o outro lado, não utilizou 200 milhões de euros de investimento na floresta e em algumas medidas de prevenção de incêndios. Depois, e isto para demonstrar o fortíssimo e continuado desinvestimento público na floresta e na prevenção de incêndios. E este é um fator que condiciona aquilo que está a acontecer, e muito. Os incêndios na zona centro tiveram meios de combate bastante grandes. E, todavia, arderam 3 concelhos seguidos. Começou num lado, acabou na ponta. Condições climatéricas? Seguramente. É evidente, se estivesse a chover, não havia aqueles incêndios. Mas há 50 anos atrás havia condições atmosféricas assim, havia incendiários, havia bombeiros, não havia os Canadair, e os incêndios, não havia Canadairs, e os incêndios jamais, em tempo algum, atingiram sequer alguma coisa parecida com o que ali aconteceu. Portanto, a intervenção civilizacional do homem e das mulheres para que aquela tragédia, sem avaliação, uma vergonha nacional, a tragédia na região centro é uma vergonha nacional, porque um país onde 40 pessoas são enviadas para morrer assadas numa estrada, além do mais, é uma vergonha nacional. E, portanto, isto deve ser dito com toda a frontalidade. E o Miguel Sousa Tavares disse com toda a frontalidade, e estou de acordo com ele, quando disse que a responsabilidade moral também desta tragédia também foi das celuloses. E eu estou de acordo com ele nisto. E foi isso que eu aqui referenciei. E, portanto, foi, da parte dele até, afirmações corajosas. Porque é preciso, de facto, assumir, dizer estas coisas. E o comando da grande indústria, desde os anos 80, que mandam as políticas florestais, na prática, no terreno, são comandadas pela grande indústria das fileiras, sejam as celuloses, sejam os aglomerados, seja, obviamente, a cortiça e o sobreiro. Eles é que mandam. O resto são variações sobre este tema. E, portanto, só assim é que é possível que de facto haja milhares e milhares e milhares de hectares seguidos de monocultura de eucalipto, que são tochas carregadas de óleo. Basta haver calor, basta haver ignição, basta haver vento. Nunca mais para, nem com 100 canadés lá em cima. E foi o que aconteceu ali, dramaticamente, tragicamente, para as pessoas que sofreram, em primeiro lugar, o flagelo, e para, agora, nós, que vamos ter que o espiar, vamos ter também que fazer o luto e vamos ter que pagar. E vamos ter que pagar. Portanto, independentemente de todas as manifestações de solidariedade que são meritórias, que por este país também, felizmente, se desencadearam e continuam em curso, mas que não chega. Bom, depois, a transumância de eucaliptais. A florestação e a reflorestação é transumância, o limite ou não limite, transumância de eucaliptais. Quem for celulose, quem for um grande proprietário, tem uma área arrendada, espoliada, anexada, porque a celulose nos anos 80 espoliaram, anexaram, arrendaram, fizeram tudo. Os homens da celulose chamavam quem lá andava no terreno jagunços. Era a expressão que nos anos 80 se utilizava, em que a madeira, aliás, estava mais bem paga do que está agora. Nos anos 80, a madeira para a indústria. E, portanto, este problema dos preços da madeira da produção é o comando da grande indústria. Este, com a madeira certificada, tudo isso obedece, feitas todas as contas, ao interesse económico, estratégico das fileiras e, particularmente, das celulosas, que tiveram lustro, outra vez, lucros astronómicos em 2016 e vão ter em 2017, e cartelizadas que estão, pagam o preço da madeira a 20 euros, a 40 euros a entrada da fábrica, e depois com aquele expediente da descasca do tronco ou da certificação, pagam mais um bocado. Mas é tudo expedientes. E, portanto, enquanto não se mexer nisto, e este governo atual está a recusar-se a agendar a discussão institucional do preço da madeira na produção, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro da Agricultura estão há meses a recusar-se a meter no ponto, um ponto de ordem do dia na PARF, vai haver uma reunião dia 5, da PARF, da Plataforma de Acompanhamento das Relações das Fileiras Florestais, em que se discuta preço da madeira à produção. Recusam-se, não põem. Porquê? Porque é mercado, não, é falta de coragem política para enfrentar a ditadura que a grande indústria da fileira está a exercer em décadas seguidas na floresta, como hoje a ditadura dos hipermercados influencia o agroalimentar. E não há coragem política para enfrentar estes senhores. A gente, eu posso, dizer, posso também aqui dizer que nas 10 empresas cotadas no PSI 20, 5 são empresas de transformação de madeira. Das fileiras florestais, das 5 maiores empresas, das 10, 5 são destes setores. E é ver as centenas de milhões de euros que estão sistematicamente a receber do Estado para além dos benefícios e ainda fazem chantagem. E não têm a sede fiscal, como a gente sabe, no nosso país para pagar impostos. E esta gente é que vem aí mandar, e depois o resultado é este que temos. Quando se pega um incêndio daqueles, arde um concelho, arde dois, arde três e ninguém para aquilo. E morrem as pessoas. E há prejuízos de milhares, de centenas de milhões de euros. E há o drama daquelas pessoas que agora estão a curar as feridas, a fazer o luto e a tentar refazer as suas vidas. E, portanto, isto também é uma questão em que tem que ser assumida com indignação e com toda a frontalidade, sobretudo para que não aconteça uma tragédia, outra, sequer parecida a esta. Chegado aqui, portanto, a transferência... Os grandes proprietários, as celuloses, transferem 50, 100 hectares, 500 hectares do interior para o litoral. Portanto, cortam a segunda geração do eucalipto, nem precisam estar à espera da terceira, plantam até Pinheiro Bravo, o Pinheiro Bravo vai passar a ser cortado. Agora, começa já a ser entre 10 e 15 anos, por causa das pellets. As pellets têm que ter um determinado teor de resina mínimo, e, portanto, o pinheiro precisa de pinheiro. E, portanto, a produção intensiva em regime de monocultura é o barril de pólvora, é o pasto ideal desta chama. E o baixo preço da madeira à produção é outro elemento estruturante sem ser aumentado, sem ser voltar a ter interesse económico a exploração da floresta, não se resolve os problemas da floresta, sobretudo se salvaguardar os interesses dos pequenos e médios proprietários. E isto do cadastro, isto das entidades de gestão florestal, isto da Bolsa de Terras, isto e dos fundos de imobilização de terras, servem de facto outra vez para o comando dos grandes interesses económicos da fileira florestal e não dos pequenos e médios produtores, que não vão ter capacidade nem económica, nem até associativa, veja o que está a acontecer com a ZIF, para poder desenvolver as entidades de gestão florestal. E depois, fundos imobiliários. florestais, ao Fundo Floresta Atlântico, por exemplo. Já alguém fez o balanço e o IFAP tem lá milhões metido, há anos, até andou no BES, por acaso acho que está agora no Novo Banco, podia ter ido na inundação do BES, mas acho que está no Novo Banco. O IFAP tem lá milhões, então faça essa avaliação. Para que é que isso serviu? Que dividendos é que houve? O que é que isso provocou no terreno? E antes de andarmos agora a tirar, isto de facto é o aditivo para o motor, para o cilindro de combustão do motor, que é a Bolsa de Terras e o Banco de Terras e a Bolsa de Terras. E depois para, de facto, os futuros usufruidores. Os grandes interesses económicos que vão dominar as futuras entidades de gestão florestal, por mais cooperativas que lá andem, por mais municípios que lá andem, quem vai mandar lá são as dinâmicas que se vão desencadear, é do grande interesse económico ligado às fileiras florestais. Não são os pequenos e médios, infelizmente para eles, aliás. Portanto, em relação a isto, os salvados. Então, o que é que está a ser feito neste momento para retirar os salvados destes incêndios? É que aquela madeira pode ser aproveitada. Eu já dei o exemplo da biomassa. 3 toneladas de madeira são 250 euros. Uma tonelada de gás, 1.200 euros. O que é que interessa mais ao Estado? De facto, é o gás, porque tem impostos, já disse e repito, tem impostos sobre o gás e o petróleo, que são impostos especulativos, e também interessa à Galp. E se calhar depois alguém perde viagens promovidas pela Galp. Estas coisas têm que ser ditas. Bom, os diferimentos estáticos, de facto, estou de acordo, tem que haver diferimento estático. Agora, dote-se é a entidade de gestão, ou ICNF, ou seja, quem for, dos meios e dos recursos para poder fazer a averiguação e a aprovação ou não dos projetos que sejam apresentados. E isso, devido ao desinvestimento e ao desmantelamento do aparelho de Estado e do ICNF em particular, não tem sido feito. E, portanto, tem havido aí, de facto, um filão explorado por pessoal sem nenhum escrúpulo nesta matéria. Depois, isto, os benefícios fiscais, o comando dos grandes interesses, mas quem é que paga IRC para agora ter benefício fiscal? Quem é que paga IRS? Na região centro, no interior, os agricultores e os proprietários rústicos pagam pouco, e ainda bem. Quem paga muito pouco e devia pagar mais eram os grandes proprietários e não pagam. De IMI, por exemplo. E, portanto, e de IRS. E de IRC são as grandes empresas, é quem dá lucro. E quem é que dá lucro nisto da madeira e da floresta? Esses é que vão ter isenções fiscais. E mesmo aquela cena da conservatória, é evidente que é um avanço. Se eu não tiver que ir à conservatória pagar 200 euros pelo registro da escritura notarial, já é um avanço. Mas entretanto, e até aí, quanto é que custou? Até aí custou 300, 400, até 500 euros. Até chegar à conservatória, a maior parte das pessoas do sem dono conhecido precisam de gastar mais 300, 400, 500 euros. Os notários são privados. Os notários vão ser reembolsados, ou eu, quando lá chegar para fazer o registro notarial, vou ter que pagar 200 euros. E as habilitações de herdeiros, e o registro das habilitações de herdeiros, e as emissões das certidões de honra, tudo isso custa centenas de euros. E quem é que tem dinheiro para isto? Portanto, por aí não vamos lá. Por aí, de facto, arranja-se o acelerador de partículas, o acelerador de expoliação das pequenas e médias proprietárias, que é o registro cadastral simplificado. Nós temos o Código Civil que prevê a uso capião. Então, mas é que isto tem que ter fundamento legal. Aquilo não é administrativo. Por quem? Pela entidade de gestão florestal, que vai ser juíza em causa própria. E, portanto, isto... Bom... Por último, vou agora mesmo terminar, a questão, já referi, esta é com enfaticamente, e estou de acordo, é necessário que a autoridade para a concorrência analise isto dos preços da madeira à produção. Eu podia lembrar aqui uma coisa que havia nos anos 80, com 40, 50 euros por tonelada de madeira comprada pela celulose, para onde é que esse dinheiro ia, mas não vale a pena. Aliás, aqui nesta casa, isto uma vez foi discutido pelo deputado António Campos, vejam bem, eu lembro, é que eu já ando cá há 30 anos nisto, portanto lembro-me. Até tinha piada, mas não vale a pena. Esta questão já vai
com esse permite. Tempo todo já podia ter aprendido a cumprir os tempos.
Pois, mas isso é o meu problema. E depois eu vim de Coimbra aqui para só falar 5 minutos. Não é que eu diga aqui coisas que os senhores não saibam ou que eu seja o sumo sacerdote nesta brincadeira, mas de facto, vim de Coimbra aqui para falar 10 minutos também é um bocado. Numa matéria, já estou em 20, numa matéria tão importante como esta, senhor Coordenador, isto de facto merecia. Bom, mas pronto, eu não vou estar a amassá-los mais, com certeza. Não, a questão, a PAC. A ruína da agricultura familiar. Um aceiro num eucaliptal seguido não pode ter menos que 5 km. Não pode ter menos de 5 km. O vento atira as cascas, até a casca de eucalipto vai voar para o ar. O eucalipto, a folha explode no incêndio, explode. Tem óleo acumulado, tem uma proteção celular que o eucalipto fez na Austrália justamente com o fogo e pelo fogo. E quando aquilo explode, aquilo vai tudo para o ar com o vento. Sim. Vai a 5 quilómetros.
Muito obrigado.
Propaga-se um incêndio a 5 quilómetros. Portanto, é ver. Bom, mas...
Mande-nos, se não se importa, manda-nos o contributo por escrito. Agradeço-lhe.
Ok. Não era só isto. Lembramos que na PAC, a PAC já teve a florestação de terras agrícolas. Florestação de terras agrícolas. O set-aside. A PAC competitiva arruina a agricultura familiar. A ruína da agricultura familiar determina a ruína do mundo rural. Determina o êxodo das populações, violentos e extensos incêndios florestais.
Muito obrigado, muito obrigado, professor. Agradeço muito.
E faço votos que Pena Cova não tenha um problema destes.
Agradeço imenso, já teve. Agradeço imenso à CAP e à CNA, reiterando a solicitação que fiz, podem enviar os elementos por escrito e depois teremos muito gosto em fazer chegar aos partidos políticos. Muito obrigado.
E peço desculpa.